Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas e esta semana com duas entrevistas mais juntas, quarta e quinta-feira, dois candidatos à Câmara de Aveiro, aqueles a quem se aponta a possibilidade de serem presidenciáveis na eleição autárquica do dia 1 de outubro. Manuel Sousa é candidato pelo Partido Socialista, está hoje neste programa. Boa tarde, bem-vindo. Hoje, e tivemos aqui uma entrevista na altura da eleição para a Conselhia Socialista de Aveiro, hoje passados estes meses e assumindo essa condição de candidato, o que é que diria sobre as possibilidades de candidatura do Partido Socialista em Aveiro?
Bom dia, muito obrigado por...
Este bom dia, porque estamos a gravar, podemos dizer, na quinta-feira anterior à data de emissão. E fica também este esclarecimento, até porque normalmente nestas coisas da atualidade há seguramente muitos acontecimentos que vão passando e se alguns surgirem e não aparecerem aqui comentados, tem a ver também com esta circunstância.
Exato, e obrigado pela correção. Nós, é evidente que aquilo que o Partido Socialista, como um grande partido que é, tem como responsabilidade, é ganhar Aveiro e, portanto, as nossas expectativas, tudo aquilo que temos vindo a desenvolver é ganhar Aveiro. E este ganhar Aveiro não passa por ganhar apenas eleições, passa por, e isso é o que nós muito pretendemos, é ganhar as eleições. Mas como interpretamos a política em que a vitória nas eleições é uma confiança dos eleitores naqueles que elegem para ajudar na proximidade e na verdade a governar aquilo que é de todos, portanto a vitória tem esta dupla face, que é o de trazer as pessoas para a corresponsabilidade na gestão das coisas públicas, que é de todos, e naturalmente querer que os eleitores, pela forma como estamos na política, acreditem que nós podemos dar um contributo em nome deles para governar o que é público.
E quanto às possibilidades de eleição, em termos objetivos?
Nós apontamos sempre, como é notório e ainda há dias na conferência de imprensa o sublinhámos, 5 vereadores. Queremos a maioria, sempre o dissemos, independentemente da Câmara, sempre o dissemos, queremos a maioria na Assembleia Municipal, como é evidente, e o nosso cabeça de lista, o Dr. Filipe Neto Brandão, tem publicamente também já manifestado isso mesmo, porque queremos trazer para a Assembleia Municipal também uma outra perspectiva em que a crítica e a construtiva, como é evidente, o debate na Casa da Democracia, que é a nossa Assembleia Municipal, se estabeleça de uma forma aberta, sem nenhuma barreira, nem alinhamentos que, como é notório também na nossa lista, nós estamos muito empenhados em que isso aconteça. Portanto, claro que sabemos que é um caminho e esse caminho está-se a fazer. E estamos a chegar àquilo que é mais importante, que são as pessoas. E, portanto, nós acreditamos, pelo feedback que vamos recebendo, que estamos num momento histórico. São todos, é verdade, cada dia que passa, cada minuto é histórico. Mas nós acreditamos, temos constatado, que o momento dos 40 anos de democracia, uma forma de estar na política, terminou. As pessoas estão saturadas desses percursos. Tiveram o seu tempo. Isto é quase como a governação autárquica que se estabeleceu e que hoje é possível fazer em retrospectiva daquilo que foi a história da nossa vida autárquica pós 25 de Abril. Houve uma necessidade chamada de engenharia, depois de pai e pica, em que era preciso muito equipamento, muita infraestrutura, de saneamentos, abrir novas ruas, etc. E agora chegamos à era do digital, da inovação, e, sobretudo, volto a dizê-lo, à era em que as pessoas, em que 50%, no caso autárquico, dos nossos 70.266 eleitores, quando são desta semana os dados dos cadernos eleitorais, temos em Aveiro, as pessoas, estes 70 mil, 50% não votam. Portanto, sinal que a democracia está fragilizada porque 50% das pessoas em 70 mil, portanto 35, ainda não percebeu que isto é de todos. Portanto, há esse caminho. Este é o caminho. É da verdade nas propostas e da proximidade com as pessoas.
Sobre as possibilidades, digamos assim, e eu fiz questão de começar o programa exatamente pelo balizamento temporal, esteve cá enquanto Presidente de Conselho, na altura com uma frase que fez quase celebrizada, que foi a questão dos galácticos, na altura em que se falava de vários nomes. Eu pergunto a evolução das possibilidades exatamente atendendo a essa questão, porque o PS parte de uma base determinada, com determinados nomes que eram falados, fazia o seu estudo e foi Manuel Sousa a assumir esse desafio da candidatura. E, portanto, a questão da evolução tem muito a ver com isto, porque na altura foi quase diria desvalorizada a opção, ou foi colocada num patamar como se as possibilidades baixassem, se fosse Gil Nadais, se fosse Alberto Souto, os tais ditos galácticos. E a pergunta que lhe faço tem mais a ver até com esta questão da evolução, o seu próprio sentimento no terreno. Se partiu de uma base de desvantagem, se recuperou dessa desvantagem, como é que tem sido a sua percepção em relação ao eleitorado aveirense?
Lá voltamos nós aos galácticos, que é do Teixeira, não é meu. Nós dissemos que apresentaríamos um galáctico. Concordei, o Teixeira insistiu nisso e eu concordei. Está bem, é um galáctico, há de aparecer. Eu já o disse e, portanto, espero que seja a última vez. A próxima vez que cá estiver, espero eu como Presidente de Câmara, depois voltaremos a falar disso para o arrumado vez. Eu já o disse várias vezes, nós temos de ter noção, e eu, ao assumir esta responsabilidade, sei perfeitamente que na política, como se nota, há pessoas que são conhecidíssimas, mas têm de encher as ruas com cartazes enormes, com grandes parangonas, e são conhecidíssimas. Portanto, o que é que estamos a falar, Teixeira? Que de repente eu perdi-me.
Das vantagens ou das desvantagens. Ora, ao longo do tempo.
Aí está. Portanto, e eu já dei esta ilustração. Isso é a vantagem e a desvantagem, no ponto de partida, estamos todos iguais.
Eu dou-lhe este exemplo. Eu ouvia, e às vezes aqui nos contactos de programas de sábado com as pessoas da política, diziam muitas vezes o PS já devia estar na rua, já devia ter cartazes, que o Manuel Sousa já devia dar-se a conhecer com mais tempo. Esse caminho tem sido feito com essa base sustentada e essa capacidade de chegar aos eleitores. Conseguiu recuperar esse terreno?
O Teixeira, ao iniciar a nossa conversa, dizia que estão os dois principais presidenciáveis, o que é fantástico. Portanto, estamos lá. É evidente que estamos. Todos sabemos que estamos. Estamos em ponto de poder ser eleitos para governar a Câmara. Sabemos isso. Agora, como é que se fez esse caminho? Vale a pena, porventura, mas não demorar muito também com isso. O PS fez aquilo que um partido como o PS faz, e eu assumi-o cá, que era, toda a gente sabe que ao assumir há um ano das eleições, e eu disse-o também, é preciso estar preparado mentalmente, fisicamente, financeiramente, profissionalmente, etc, etc, para se assumir determinadas responsabilidades há um ano de eleições, autárquicas no caso. E portanto, quando assumimos, a liderança do partido assumiu-me com essa consciência. Dissemos-lhe publicamente no dia 22 de junho de 2016. Nós estamos preparados para cumprir este mandato, que é, obviamente, sublinhámo-lo, eminentemente autárquico. Fizemos o debate que tínhamos de fazer e continuámos. Esse debate, como sabe, foi feito a partir, em alguns aspectos, um dos ditos candidatos sempre disse que estava indisponível. Sempre disse que estava indisponível. Outros, sem sequer serem mencionados, também disseram, mas que a comunicação social ia adiantando. E um disponibilizou-se para poder servir a Aveiro. E nós, por amizade, por estima, por ser um camarada que respeitamos, estabelecemos contacto. E falámos sobre isso e adentámos essa hipótese, porque naquilo que era a opinião publicada, sublinha, parecia que teria excelentes condições, e não há dúvida, tem um capital político enorme para poder estar ao serviço de Aveiro. Também é importante que se diga que o PS nunca esteve muito confortável com a mudança de municípios dos candidatos desde 2013, com a lei da limitação de mandatos. Portanto, nunca esteve confortável em aceitar uma coisa dessas, e prescindiu disso, e este ano voltou a dizê-lo por voz da Secretária-Geral Adjunta numa reunião, inclusive em Aveiro. Não aceitaria, a não ser em casos muito excepcionais. Mas tudo isto contribuiu para a democracia.
E Gil não deixaria um destes casos excepcionais, então, ou não?
Sim, com toda a certeza, pois nós quando o abordámos tínhamos noção que isso podia ser. Pronto, mas já não está cá.
É possível saber só o que é que falhou nessa negociação?
Não falhou nada, tudo se limitou a fazer um caminho. E não falhou nada, como não falhou nada em relação a todo o resto. Quer dizer, nós estamos a compor uma lista, estamos a compor a dar oportunidade aos cidadãos de participar na resolução das suas próprias coisas, daquilo que é coisa pública. E, portanto, não há falhas nisto, no diálogo, nunca há falhas. Há aquilo que é normal nós encontrarmos na procura do melhor para um bem que é comum. E o Partido Socialista está nessa linha, está à procura do melhor e do melhor a cada momento.
E aí deu o passo em frente. A pergunta é por obrigação ou por convicção?
Por convicção, claro. Eu disse-lhe a 22 de junho. Agora, ainda voltamos a este assunto, mas pronto, eu responderei com toda a satisfação. No dia 22 de junho de 2016, a Terra Nova tem gravação, esteve lá connosco, quando foi a tomada de posse da Comissão Política. E dissemos, sabíamos ao que vínhamos. Agora, daí até ficar a fazer afirmações gratuitas de que somos os maiores do mundo, não. De que somos conhecidíssimos, não. Há humildade democrática, já o disse.
Mas teve que vencer alguma resistência nos militantes do PS,
não,
ou não?
Não, não houve nenhuma.
Conseguiu.
Não, os militantes do PS é que disseram, tu tens melhores condições para avançar. Não foi eu estar aqui, eu não andei a fazer este caminho com os militantes e com os simpatizantes e com todos aqueles que estão connosco para entronizar ninguém. Não estivemos aí, quer dizer, não é por aí o caminho que o Partido Socialista tem vindo trilhando. E, portanto, nós fizemos foi um caminho de encontrar, mas diz-se para o cabeça de lista da Câmara, mas fala-se da Assembleia, fala-se dos candidatos à Junta, em que há mais de 3 meses temos cabeças de lista definidos. E, portanto, em todos eles o percurso foi o mesmo. Foi ouvir os militantes. E é muito importante este aspecto. Nós contactámos os nossos militantes e simpatizantes nas freguesias, por comparação, que é exatamente o mesmo percurso, e eles disseram o que está melhor preparado é fulano. Há algumas freguesias em que, por razões diversas, eu não posso, insistia-se, não podia, outro, e procurámos outro. Mas fez-se um caminho, é evidente, eu sei que não tem a visibilidade e o interesse na comunicação como o candidato à Câmara, mas o percurso foi exatamente o mesmo, porque é assim que o Partido Socialista se posiciona. É procurar os seus melhores, fazer esse debate. E foi assim que partimos, ou continuamos a fazer, junto das pessoas. Os diálogos colaborativos não é uma treta de meia dúzia. Estamos a dobrar o número, sem repetir, das 1000 pessoas que abordámos. Pôs freguesias aí, por aí. São 1000 pessoas.
Voltou a ser um trabalho pré-campanha de porta a porta, quase.
Exatamente.
Muito localizado.
É, totalmente localizado, totalmente porta a porta, pessoa a pessoa. Porquê? Porque é assim que o poder autárquico deve funcionar.
Ou seja, quando eu assumo esse desafio, há também aqui a noção de que quer marcar uma diferença em relação ao que existe hoje em Aveiro em termos de poder. Quais são essas principais diferenças?
Eu já dizia há pouco e disse ao Teixeira na primeira hora, a minha posição no Partido Socialista e na política com responsabilidades dentro de um partido e responsabilidades autárquicas primam por 2 valores que são muito queridos na Carta de Princípios do Partido Socialista. Cidadania e verdade na proximidade. Portanto, cidadania porque o partido não pode ficar fechado sobre si próprio. Está assumido, nós reafirmámo-lo e, portanto, abrimos o partido e começou de uma forma institucional com as primárias quando foi a eleição do nosso secretário-geral, António Costa. Portanto, isso é um momento institucional, mas o partido tem isso assumido na sua Carta de Princípios. Abrir-se à cidadania, abrir-se às pessoas para participar na vida pública, não precisam ter o cartão de militante. Nem obrigamos ninguém, só por convidar para agora, a apresentar logo uma ficha para ser militante. Era o que faltava. Então, isso é criar aqui uma expressão que há dias usei, uma espécie de latifúndio. Nós somos donos deste e somos capatazes desta gente toda. Não é nada disso. Portanto, primeiro princípio que nós privilegiamos e continuamos a privilegiar é a cidadania. Isto é das pessoas. Somos todos nós que somos responsáveis por isto. Mas outros já o disseram. Claro, eu sei que sim. E outros estão a fazê-lo. Com certeza. Nós estamos a fazê-lo. Estamos a fazer e damos provas disso. Não precisamos de encharcar a cidade com muitas coisas para dar a conhecer, etc, etc. Estamos à procura de cada um no seu local de trabalho, na sua casa, e estamos a ouvi-los aí. Eu sei que é assim que tem de ser. E se daqui a 4 anos, quando estivermos novamente neste processo, estivermos a falhar, eu sou o próprio a dizer, não tenho condições para isto. Era o que nos faltava. Então, nós estamos para o serviço das pessoas e deixamos as pessoas para trás. Que é o segundo ponto, que é verdade na proximidade. Não podemos estar toda a vida a prometer autoestradas quando sabemos que não vamos conseguir cumprir. Não há condições. Não podemos dizer que temos dinheiro quando não o temos. E nem podemos dizer que não o temos quando o temos. Portanto, isto são coisas que é a verdade. A verdade, junto das pessoas e falar-lhes, olha, há aqui limitação, vamos ouvir, e vamos ouvir todos os dias que, através de uma equipa que está para ouvir e resolver com as pessoas. É evidente que depois há todo um conjunto de envolvências que é necessário dar resposta, porque Aveiro é uma capital do distrito. Aveiro é um município, como todos os outros, muito importante, mas nós que estamos cá e somos de cá, considerámo-lo nestas várias responsabilidades que a Aveiro tem em si próprio, como um potencial enorme para puxar para uma região.
Há aí uma discussão, ou há uma, digamos assim, um enquadramento para esta eleição que divide claramente, pelo menos, os dois principais candidatos, mas que tem merecido abordagem de outras forças políticas, que é a questão do número de mandatos. Em discussão vai estar um mandato de Ribal Esteves ou 3 mandatos da coligação?
Não sei bem o que é que estará em discussão nessa matéria. Sei é que a coligação está há 12 anos. E, portanto, isso é uma verdade. Lá estamos nós com a verdade.
É
portanto, são 12 anos de coligação, com outros slogans, com outras pessoas. Entram e saem, mas é a coligação que está. São as forças políticas que não vão sacudir a responsabilidade para o lado, com toda a certeza. Não é isso que acontece, e são pessoas sérias e, portanto, sabem perfeitamente que estão lá a governar a Câmara há 12 anos. Para nós isso é óbvio. O que está em causa aqui, para nós...
Mas Ribal Esteves diz que politicamente responde pelos 4, não é? Até demarca-se um pouco da questão partidária, muitas vezes.
Mas isso, depois, na entrevista com ele, ele dirá. Eu
mas
acho,
qual é a sua leitura para
já
isto?
Já disse,
o que é que
12 anos de coligação. 12 anos de coligação. Nós não fazemos as coisas de outra forma. Verdade, 12 anos de coligação, têm responsabilidades diferentes, mudaram de responsáveis, é verdade, e portanto, mas são estas duas forças, e uma terceira que apareceu, que estão a governar o nosso município há 12 anos. Se há dúvidas sobre isto, quer dizer, alguém não está bem a ver a história, não é? E portanto, o que está em causa para nós é uma proposta aos aveirenses de trazê-los novamente à política e trazer o nosso município, a nossa cidade, como capital de uma região e com muita potencialidade que está adormecida e tem vindo a adormecer com situações que para nós não podem continuar. E estas duas, que são princípios nossos, são evidentes, mas depois as coisas mais práticas são materialização dessa proximidade. Nós passamos por tudo quanto é espaço. Há dias, esta semana, estivemos nos Montes de Azurbo, estivemos ontem em Santa Joana, e isso não há para onde fugir. Há coisas que se resolvem, mas temos de abrir mão de outros fazê-lo. Quer dizer, eu dou um exemplo que até pode parecer anedótico. Se sou eu que assino todas as cartas que saem do meu gabinete, seja ele qual for, é evidente que as cartas sairão ao meu ritmo. Porque é quando eu tenho disponibilidade é que vou assinar. Portanto, isto é uma comparação, não estou a falar de nada objetivo, estou a falar de uma comparação, uma metáfora das coisas. Portanto, quando as coisas estão só numa pessoa, por muito que queiramos, tudo tem que passar por ali, no despacho, é evidente que vão atrasar. E vão atrasar onde são necessárias, que é onde as pessoas estão, vivem.
É uma crítica objetiva à questão da centralização, digamos assim, ao presidencialismo.
Eu digo novamente, as pessoas nos Montes de Azur, as pessoas em Eixo, as pessoas em Airol, as pessoas veem que a sua qualidade de vida se deteriorou. E deteriorou porque quem está mais próximo não tem possibilidade de fazer melhor porque não lhe é dada essa possibilidade. E, portanto, se quer fazer de outra forma, tudo bem, tem é das pessoas ter qualidade de vida, têm de ter aquilo que é para o qual pagam os seus impostos. É isso que se trata. E isso é o que é exigido a um autarca.
O relançamento dos contratos de delegação de competências nisto podem ser aqui a chave para,
sim, sim,
para corrigir esse tipo de
problema. A delegação
de
competências
problema.
Para nós é efetivamente um processo-chave. É exatamente. É maximizar a delegação de competências. Sim. Como sabe, nós, o nosso número 2 não permite que o Presidente da Câmara, sendo eu, entre em delírios, nem nenhum dos vereadores, e portanto é um homem rigoroso nas contas, e portanto não vamos falhar nessa matéria, e portanto isto também não é nenhuma crítica, nós não vamos falhar, a relação de competências é, mas há coisas que com acordos de participação são fáceis de resolver, e sabemos disto, porque coisas tão simples como num centro escolar, mas num primeiro ciclo, uma associação de pais que quer fazer um pequeno arranjo jardinar, pode fazê-lo, isso não custa nada ao erário público, portanto, e nós estamos nessa predisposição. E esses são pequenos exemplos que nos dizem todos os dias que as pessoas até estão disponíveis para ajudar e para colaborar. E, portanto, isto é uma forma de envolver os cidadãos naquilo que é a sua responsabilidade como cidadão.
Reforçar essa presença da sociedade civil
Exatamente.
Nos modelos de governação locais.
Tal e qual. É para aí que, no debate que se fez, e a revista Poder Local tem isso muito... muito repetido nestes 40 anos do poder local pós-democrático, pós 25 de Abril, aparece sistematicamente com estudos e com artigos fundo a sublinhar isso mesmo, mas a realidade também já nos ilustra essa mesma necessidade, que é a cidadania, é um pilar-chave.
No meio de tudo isto, e essa questão da delegação de competências também trouxe essa novidade a quando da assinatura ou quando da entrada do dinheiro do programa de ajustamento municipal, do Fundo de Apoio Municipal. A questão financeira no meio disto tudo foi o grande debate mantido em Aveiro ao longo de, diria, quase três anos e meio. Hoje, olhando para trás neste processo, o que é que diria sobre o trabalho desenvolvido na autarquia para conseguir atingir o objetivo, para conseguir a tal ativação desta máquina municipal?
Esse foi um dos debates, é verdade,
um dos principais, não é? Na primeira metade.
Um dos que é importante, porque o dinheiro tornou-se demasiado importante na vida das pessoas. Olhando para trás, ocorre-me uma análise em três aspectos que me parece fundamentais para fazer um juízo do processo. Primeiro, fez-se uma opção política, e portanto essa opção política, o PS discordou dela, mas a partir do momento que quem legitimamente está eleito a toma, é óbvio que passa a ser motivo para estarmos atentos e acompanhar todo esse caminho da opção que foi tomada, que foi ir com o município para o FAM. E é uma forma, foi uma forma encontrada para resolver. Essa opção política esbarrou depois, num primeiro, onde quem tinha estado, e disse-se isto várias vezes, conhecia-se a legislação, sabia-se o processo, esteve-se de várias formas a participar naquilo que viria a ser depois a materialização em programas de ajustamento municipal. O primeiro chumbou, está lá, explícito, chumbou. Portanto, isto não podemos dar de barato. O primeiro chumbou. Quem estava habilitado, até porque conhecia a lei por dentro, na sua gênese, foi assim que foi dito várias vezes, o Teixeira acompanhou isso em muitas reuniões, portanto sabe perfeitamente, e há registros. E portanto, quem conhecia muito disto, claramente não esteve à altura daquilo que anunciava como estando a dar resposta. Portanto, esse é um segundo aspecto. Falhou o primeiro programa. O segundo, numa análise muito promulgada por parte dos vereadores do Partido Socialista e, de maneira particular, do João Sousa, vimos que, feito o caminho que se fez, era a altura de não abrir mais discussões sobre a matéria, discussões inúteis, porque a maioria tomaria as decisões, mas dar um sinal a Aveiro que nós estamos cá para resolver isso. E assumimos, como é óbvio da minha boca, não vou estar a diabolizar os anteriores, nem vou dizer que encontrei a Câmara numa catástrofe natural. Não, vamos assumir as coisas como elas são e vamos resolver os problemas com quem está e chamar a ajudar nessa, na percepção de se alguma coisa houver, como é normal entre pessoas responsáveis, para que tudo se esclareça e depois partir para a solução ou para as soluções que venham a seguir. Isto é um pequeno parênteses em relação a uma forma de interpretar aquilo que eventualmente não tenha estado tão bem no que diz respeito à dívida da Câmara e à resolução desse mesmo problema. E, portanto, quando nós vimos, no debate que levou à aprovação em Câmara do PAM-2, nós sublinhámos bastante. Eu até fui acusado de estar muito próximo do Bloco, de ser um bloquista naquilo que nós víamos como o desastre social. Foi assim que ocorreu no debate da sessão pública de Câmara. E, portanto, continuámos com essa convicção que o programa que está será um instrumento para nosso trabalho, não há dúvida. Vamos introduzir rapidamente, como há dias já o sublinhámos, a melhoria em favor daquilo que é a vida das pessoas.
Já lá iremos a essa questão, sobretudo da fiscalidade, porque também acaba por ser marcante. No entanto, e pegando nessas suas palavras, recordava exatamente aqui essa uma declaração, não sei se é literal, mas disse que este tem que ser assumido como um instrumento de governação. No fundo, assim será assumido como tal. E críticas, ainda agora há poucos dias ouvíamos o atual Presidente de Câmara dizer que durante muito tempo, numa fase inicial do mandato, o vereador João Sousa estava mais ou menos alinhado com as posições da maioria, e temos ouvido também os partidos de esquerda a acusar o PS de alguma forma calcionar muitas dessas decisões. Como é que o PS se demarca deste modelo de governação assente no PAM?
Resolver o que temos a resolver, assumir como temos de assumir as responsabilidades que encontrarmos, porque não há acordos e contratos que não são só PAM. Temos contratos, por exemplo, com os transportes, que também temos de assumir. E de assumir e ver como estão ao serviço das pessoas. Há outros acordos e protocolos que não deixam de ser contratos, não é? Que muito provavelmente, por aquilo que ainda está em discussão e em análise, podem ter necessidade também de serem reequacionados. Portanto, isto é um processo normal. Quando chegarmos e pegarmos em todos os dossiers uma expressão muito genérica para dizer a diversidade das exigências que uma Câmara tem. Assumimos o que está e avançamos dentro daquilo que o PS entende, que é, volto a insistir, em colocar a Câmara ao serviço dos cidadãos. E isso vai levar a ajustes e a trabalho para que esses ajustes, também financeiros, sejam equacionados e aplicados.
No caso concreto dos transportes, isto significa o quê? Abrir mais os cordões à Bolsa?
Significa
ou rasgar
fazer...
o contrato de concessão.
Não, isso são expressões que nós não usamos. Não rasgamos nada, assumimos o que está, juntamos as pessoas. Se encetamos um caminho de verdade, de proximidade, de diálogo, não vamos agora para o confronto assim de olhos cegos. Não.
Ou seja, nos próximos anos terá de haver uma Aveiro Base a funcionar, é isto?
Não sei. Eu sei é que nos próximos anos, e esperamos ainda em 2017, conseguir estar à mesa, vamos fazer tudo por isso, com a concessionária, para conversar sobre a melhoria dos transportes, transformando os transportes que temos em transportes públicos, como um serviço público. Não é assim que a lei o consagra, mas nós interpretamos como uma necessidade, como um serviço público.
Admite puxar à Câmara a criação de um serviço paralelo de transportes públicos? Se o operador não quiser ir para as tais carreiras menos lucrativas, com passagens, por exemplo, noturnas, e poucos passageiros, como é que a Câmara resolve isto? Criando um serviço próprio de transportes?
Depois de nos juntarmos com a concessionária, depois venho cá e respondo-lhe essa questão. Agora sabemos que o que está não serve a Aveiro, nem os aveirenses, e portanto teremos de ver, porque eu não posso, isto é evidente, não tendo nós equipamento para dizer ou assim ou assado, tudo isto passa exatamente por nos reunirmos, e com certeza, sendo um operador privado, tem noção que a melhoria do mercado também será uma melhoria para ele. Nós temos primeiro de ouvir a sensibilidade e as condições, mas queremos, de facto, pôr a mobilidade a funcionar e de uma forma articulada, nomeadamente também com instrumentos de mobilidade, como é o caso de mobilidade suave, sustentável, como nós, nesta altura do século XXI, temos por exigência aplicar e pôr em marcha.
Dos 2 milhões de euros da operação, a Câmara diz ter poupado sensivelmente 1 milhão, que havia ali também uma margem de cento e qualquer coisa, 1000 euros, para poder reforçar essas carreiras no âmbito desse contrato com a Transdev, com o Grupo Transdev, com a ETAC. Até onde é que vai a margem de uma governação do Partido Socialista?
Por as nossas contas, estaremos nos 2 milhões. É aquilo que mais ou menos a receita que a Câmara faz para este serviço, pelas nossas contas, poderá ser aplicado exatamente no serviço.
Ou seja, duplicar...
Não é duplicar, como sabe, não é duplicar. Já disse, houve um agravamento em janeiro, logo depois da experiência no terreno, e depois houve uma reformulação em abril, portanto já não é bem duplicar.
Mas com essa garantia de que haverá um reforço nesta,
sim, os transportes,
nesta operação de
sim, sim,
transportes públicos.
É evidente, é por isso é que vamos sentarmos à mesa para ver tudo o que está em jogo, para depois pôr os transportes ao serviço dos aveirenses.
Este foi o tema mais sensível deste mandato, a questão do transporte público. Pergunto-lhe isto pelo impacto, e falávamos disso antes de começar a entrevista,
a questão da
relação que estabeleceu com os cidadãos, os debates em reunião de Câmara, em Assembleia, assembleias descentralizadas.
É evidente que assembleias e tudo aquilo que... Mas são matérias que a Assembleia se pronunciará. Na minha opinião, as Assembleias Centralizadas, mais do que as Assembleias Centralizadas, são muito importantes, ao menos de uma forma simbólica, para as pessoas perceberem quantos próximos estamos, de que só pode ser assim. É muito importante. É muito importante. O nosso camarada Filipe Neto Brandão sublinhou, totalmente de acordo. Mas penso que agravar o que se passou é o facto das pessoas, quando vão à Assembleia Municipal, no caso que citou, falarem à meia-noite próximo disso, quer dizer, não faz sentido. Isso tem de ser revisto, depois logo se terá em consideração, mas tem de se colocar as pessoas a falarem um horário. Esse é um aspecto, mas...
Não, eu falava mais da interação com o público no diálogo,
sim,
direto Câmara-Cidadãos, que atingiu ali um clímax, um ponto...
Os transportes mexeu muito, mas é evidente que o aumento das taxas, ou todos os efeitos colaterais do PAM e da adesão ao FAM, aquilo também foi uma discussão e o público vai sentindo, mas depois aquilo que passou por no processo de delegação de competências. Também foi objeto de alguma insatisfação, depois tudo se resolveu, tudo bem, para nós, como já o dissemos, de uma forma limitada ainda. Mas o que se passa em algumas situações, como nós o fomos, foi sendo anunciado e não se materializou, como é o caso em São Jacinto, com o cais de abrigo para os pescadores, também é uma matéria que está por resolver e que nos mereceu, em devidos momentos, nomeadamente quando estivemos lá na reunião de Câmara, também discussão séria sobre essas matérias. É claro que os processos que envolvem em parte a Câmara, mas que também não deixa de ser curioso esse debate, porque nós temos presente estes últimos tempos, mas ao longo dos 4 anos, também as questões de saúde que têm afetado, nomeadamente aquilo que foi a reestruturação de vários equipamentos que vêm de trás, um projeto de trás, e que se materializaram agora e, portanto, que trouxe qualidade de vida por essa via, mas que também foi uma discussão, como se sabe, logo no início do mandato, muito, muito importante. Aquilo que se passou e passa, e sendo o nosso Presidente de Câmara também Presidente da CIRA, que não vemos solução no que diz respeito ao Rio Volga. Também foi uma matéria, que lá já esquecemos que as cheias já foram há 2 anos, mas isso aconteceu. E a CIRA tem para avançar e diz-se que
é... A questão do DIC, não é? Do concurso,
sim,
para o DIC.
Ficou parado, não se vê evolução nessa matéria e, portanto, na altura também foi uma discussão muito pertinente. A questão da linha do Volga, que surgiu agora, tudo bem, mas também foi uma discussão muito interessante. Aquilo que nós fomos sentindo no que diz respeito ao estádio e ao processo, ao acordo com o Beira-Mar, Portanto, outra matéria. Portanto, isto só dos exemplos que ao longo dos 4 anos foram aparecendo e que era necessário, e como é normal, estas coisas têm uma implicação direta na vida das pessoas. Mas depois, outros aspectos que também não tiveram solução, antes, pelo contrário, nós sublinhámos várias vezes. Que a Avenida para Santa Joana, a Casa das Associações, que está como está, a ligação à Beiro Águeda, que já o referimos, e a requalificação da Nacional 230, o processo da Nacional 235, que ficou com uma rotunda que vem de trás, que é do acesso à Estação de Tratamento Mecânico-Biológico. É uma nacional, mas que também foi dito que ia ser intervencionada, e a intervenção que sofreu foi uns semáforos em Momodeiro e uma rotunda que já estava em projeto para se fazer ali. Portanto, são coisas, não sei, o elenco, estou aqui a falar de cor, mas o elenco é grande na discussão
mas
para 4 anos.
Mas aquelas iniciais, e das que são, diria mais, de investimento mais pesado, e é curioso que as tenha também enumerado, curioso não, porque elas são de facto relevantes e importantes, a questão do Baixo Voga, da variante Aveiro Águeda. O que se tem gerado na vossa dialética, vossa, de partidos e de candidatos, é uma espécie de quadratura do círculo, e que é um pouco também aquilo que se passa com a questão do IMI, da taxa. O Partido Socialista aponta o dedo à Câmara aponta o dedo aos partidos que estão agora em maioria no governo português, ou que formam uma maioria parlamentar. Como é que o eleitorado vai perceber isto, olhando para aquilo que cada um de vocês diz?
Já percebeu. O eleitorado já percebeu há muito. Que está a pagar, e cerca de 80% da receita é do seu bolso, direto, da receita da Câmara, e não vê nada. Portanto, isso já está percebido. Não há dúvidas sobre isso. Não é...
Sim, mas esse dinheiro não vai para a estrada, nem vai para o Baixo Voga, não é?
Eu não sei, pois a resposta não seria elegante dizer, não sei para onde é que ele vai, que não é verdade. E, portanto, não seria elegante afirmar uma coisa dessas. Agora, o que nós temos por adquirido face aos contactos com as pessoas é que as pessoas estão saturadas destes processos. E que nós, não vamos dizer que algumas coisas... Nós, se chegarmos aqui agora a prometer um aeroporto,
em São Jacinto,
é evidente que daqui a 4 anos não temos lá o aeroporto. Portanto, este é um exemplo daquilo que se pode fazer. Verdade. Se chegasse aqui eu e dissesse, daqui a 4 anos sabemos onde está o dinheiro, sabemos, eu presumo que sei, que há algum dinheiro, muito dinheiro estará por aí, em alguns sítios. Presumo, não quero depois ser apontado que afinal não sabia, que era um ignorante, não sei onde é que está o dinheiro. Eu não digo o dinheiro público, o dinheiro, em sentido geral. Sabemos onde está o dinheiro e daqui a 4 anos temos uma via rápida a Beiro Águeda. Não prometo, não é concretizável.
Mas estão a fazer ambos, e eu digo ambos, a atual maioria e o principal partido da oposição, a principal candidatura da oposição, uma concorrência direta sobre quem vai aliviar a austeridade primeiro.
Não.
E o que é que os cidadãos podem perceber da intervenção de cada um neste capítulo?
Nós falamos por nós próprios. No debate em que fomos acusados de tudo e que aprovámos o PAM, que tem implicação direta no que o Teixeira está a perguntar, nós dissemos, rapidamente vamos pôr isto onde nós achamos que podia estar.
Ao ritmo não estamos, que está a ser feita a recuperação financeira.
E o Teixeira, exatamente. Aliás, na Assembleia Municipal, onde o PS se absteve nesta matéria, portanto, o sinal claro de que o PS não tem necessidade de pensar só por uma cabeça, como recordo, não é? O PS na Câmara votou a favor do PAM-2, assumiu a responsabilidade, os seus vereadores assumiram a responsabilidade, e na Assembleia Municipal, na discussão, sublinhou-se por várias vezes que com o que estava a acontecer em termos de liquidez, de receita, em termos de receita, quase que quando o PAM-2, quase, porque ao tempo em que foi, era preciso ter outros
para
ir a FAM. E, portanto, hoje, mais uma vez, se nota que convencei e até concordo com os argumentos, só que não houve, no meu ponto de vista, e com toda a estima pessoal, nem é confundível, não é? Toda a estima, mas politicamente, não houve a assunção da responsabilidade total no que diz respeito à decisão de ir a FAM, que é não diabolizar ninguém, nem governo, era uma proposta a fazer, os aveirenses estavam para dar este contributo excepcional, por uma medida excepcional, num tempo excepcional, de uma coligação que durante 12 anos não tinha conseguido, ou 8, não tinha conseguido estancar o problema, resolver o problema, e, portanto, até era de bom grado que se notaria que a coligação estava a dar um passo em frente, com uma proposta diferente, nova, também a legislação assim o obrigava, e tomou uma decisão política na sua abrangência total de dizer aos jovenenses, daqui a 4 anos estaremos melhor e... Não, portanto, o processo não foi assim. Diz-se sempre que tinha de ser, que é, portanto, e aí, evidentemente, que o Teixeira tem toda a razão. Quer dizer, é um para lá, outro para cá, nós dissemos desde o início, não,
há um
no PAM 2.
Um que diz que reduz a austeridade em 2021, outro que diz que em 2020, e outro que diz que até pode ser possível diferente, não é?
O que as pessoas entendem é que não concordo, aritmeticamente... Não concordo, o Teixeira não está a ser rigoroso e não concordo consigo nesse aspecto. Nós, não concordo porque eu estava a dizer o contrário, o Teixeira estava lá. Nós continuamos a dizer o que dissemos no dia da aprovação do PAM 2. E dos 3, 2 estamos cá para dar esse sinal a Aveiro nos próximos 4 anos, em que não é lá para a frente, nem vamos acusar ninguém, nem dizer que são responsáveis por... Não, nós assumimos esse compromisso, o nosso vereador João Sousa já o reafirmou na conferência de imprensa, nós temos isso como um compromisso de honra para com os aveirenses. Não é para fazer nenhum número, é para com os aveirenses, desde o debate. Desde o debate do PAM, de quando ele foi aprovado na Câmara. E, portanto, não vou agora dizer o que vai na cabeça dos outros, que é público, é, mas com toda a certeza tem um plano de trabalho que é próprio e, portanto, segue o seu ritmo. Nós falamos é por nós.
E nós... o que é que pode implicar, de facto, esse plano que têm para apresentar nesta questão concreta? É uma mexida ao nível da fiscalidade, é isso?
É sairmos rapidamente do déficit excessivo, e entrarmos num processo normal.
Ganhar autonomia.
Exatamente. E a partir daí, tendo autonomia, vamos até onde a autonomia
e
nos permite.
E isso pode ser possível em que ano?
O nosso vereador João Sousa, portanto, para 2018 não é de certeza, porque não há nenhuma condição para assim ser. Mas em 2019 já poderemos estar a falar por aí, mas João Sousa diz que 2019-2020, mas nós acreditamos que é possível, se tudo estiver como é óbvio, que poderemos estar a falar já de uma atualização dessa matéria.
Portanto, aí, ao nível dessa informação, não há dados que vos distanciem muito entre as tais principais candidaturas?
Não sei, não sei. Eu estou a dizer que nós estamos a fazer o nosso caminho e dissemos desde aquele dia. Outros não o disseram, disseram agora. E, portanto, nós assumimos aquilo. Por isso é que votámos a favor. Nós assumimos, mesmo com todas as limitações, e anunciar que, recordo, que eu estava a ser um demagogo com a história do desastre social, e está no terreno. E, portanto, nós estamos com o compromisso, se havia uma matéria que era difícil de resolução, agora ela, que era os aumentos que estavam já a ser exercidos, agora é verificável, passado 4 anos, as pessoas têm menos possibilidades, estão mais isoladas, estão fora e não compreendem nada disto. Inclusive, com tudo o que se vai fazendo nos últimos meses e dias, até às eleições, e conjunto de atividades, de obras e de pequenos melhoramentos, só baralha a cabeça das pessoas. Como é que é possível estar a pagar tanto e só receber agora aqui umas benesses? É verdade, é pôr as coisas, como disse desde o início, verdade na proximidade e no trato que se dá às coisas e não promessas para depois não serem execuíveis.
Ao fim destes anos, o que é que diria? A Aveiro está melhor?
Não posso dizer isso. Não posso dizer isso. Quando os aveirenses dizem que Aveiro está a falar em sentido geral, qualidade de vida das pessoas, é evidente que não está melhor.
Estava aqui a recordar-me um pouco da expressão que foi celebrizada no país, Portugal está melhor, os portugueses é que podem não estar melhor. No caso da Aveiro, isto aplica-se?
No caso, nem Aveiro se sente que esteja melhor, a não ser por aquilo que... Mas que nós sentimos uma falta de horizonte, de plano, de para onde queremos com a cidade, nomeadamente com o turismo, que é o que é mais notório agora, vê-se muita gente, mas as associações estão pior, mesmo recebendo agora uns dinheiros, também é estranho, mas pronto, lá está, diz-se que só agora é que era possível, diz-se. Não vemos essa participação, não vemos conteúdo programático a nível da cultura e daquilo que é a nossa diversidade e a nossa criatividade, não vemos uma cidade que tem um laboratório e uma universidade como tem por exemplo, ao nível de disponibilização de acesso à rede Wi-Fi, não vemos isso materializado. Não vemos o processo Bugas, se calhar no dia 22 de setembro aparecem aí, não sei quantos para fazer ali qualquer coisa, mas não vemos um plano. Começámos aqui e nesta e naquela matéria queremos estar a colar.
Acha que há uma governação casuística?
Sem dúvida. E, portanto, isso não pode ser melhoria. E depois, naquilo que nós temos vindo a constatar e que é verificável, mesmo sem ter de ir, toda a gente percepciona que a qualidade de vida das pessoas deteriorou-se e fazem-se, nós criticámo-lo, o programa de algumas das festas que se têm feito na cidade, mas depois as pessoas fora disto não podem participar, não têm acesso, não, estão lá isoladas. Nós até temos percorrido os mesmos passos e ouvido as mesmas críticas no mesmo momento. Portanto, é só uma questão de a gente interpretar. E quando digo nós, digo eu e outros candidatos. Estamos no mesmo espaço, à mesma hora, com as mesmas pessoas. E, portanto, é só de percepcionar isso. Portanto, Aveiro, efetivamente, não está melhor. E não está melhor por vários fatores que até poderemos aceitar que exigiam uma mão, uma grande salvação da pátria, como aparentemente podia ser, mas depois não se concretizou e as pessoas deterioram-se a qualidade de vida das pessoas.
Ou seja, na sua leitura não chega a dizer Aveiro está na moda?
Não, é evidente. As modas passam.
E isso, em termos práticos, aponta aqui para uma reflexão sobre os caminhos do turismo, é isso? Sobre a massificação do
Sim,
turismo?
Sim, claro. Nós apontamos, como se sabe, cinco e construímos a nossa equipa para os cinco primeiros, como de uma forma modesta acreditamos que só conseguiríamos eleger cinco vereadores e, portanto, temos de ter noção da realidade, ser aventureiros, mas noção da realidade. E a realidade para nós é muito simples de materializar. Contamos que elegeremos 5 vereadores, portanto teremos a maioria na Câmara, e estabelecemos face aos diálogos colaborativos, ou seja, face a esses quase 1000 pessoas, com o que aconteceu ontem, estaremos a falar de 920 pessoas já não repetidas, não são da lista, que andam. Esses já andam muitas vezes, como é óbvio, mas de pessoas diferentes. Pensar a Aveiro, em sentido global, como fizemos no mês de junho, e depois agir com a Aveiro a nível local, como temos vindo a fazer e vamos fazê-lo até aos programas estarem elaborados, agora em fins de agosto, nós elencámos em debate, entre todos os que participaram nestes diálogos, quais eram as áreas-chave com ferramentas de materialização das opiniões. Não foi um só que acordou durante a noite e agora são estes e aqueles e aquele outro. Não. Criámos critérios para aquilo que deveria ser a equipa para estes 5 mandatos.
E daí nasce também uma espécie de especialização, não é?
E daí nasce 5 áreas e vamos à procura das pessoas. Não foi preciso pesquisar na net, nós conhecemos os conteúdos do currículo dessas pessoas, não é? E temos muitos, temos na universidade imensa gente, temos no terreno imensa gente com qualidade e conhecimento vasto. E, portanto, não foi preciso fazer nenhuma pesquisa no Google.
É uma equipa que lhe dá conforto, não contas, só ao nível técnico, mas ao nível, por exemplo, do reconhecimento público dos cidadãos?
É o contrário. Foram cidadãos que disseram que queremos uma equipa para estas áreas.
E, portanto, para si não é importante que sejam mais ou menos conhecidos?
Mas há alguém que é desconhecido? Essa é que é a questão.
A leiturada é que vai dizer, não é?
Pois, eu não sei. É que estes são severamente conhecidos, não é? Pessoas com provas dadas. Portanto, é evidente que se eu quiser ignorar o óbvio, continuarei na ignorância. Mas, a nível das contas e do investimento, é uma área-chave, é evidente. Neste binómio que tem de ser materializado. O ambiente e a qualidade de vida. Nós temos um SEMIA que está fechado, tem um conjunto de atividades que se fez e queremos fazer um desenvolvimento integrado. A pateira está esquecida, não é com meia dúzia de equipamentos que coloca ali. É trazer vida, resolver aquele problema, nomeadamente, como se sabe, através da CIRA. Essa liderança de Aveiro que está permanentemente só a ser anunciada, mas adiada permanentemente. Nós queremos que a Aveiro tenha um plano para 2030, com planeamento urbano, com discussão pública daquilo que são os projetos para a cidade e para o município, na sua interligação com os municípios vizinhos, e portanto isto tem de ser alguém que perceba de planeamento, tenha no terreno, perceba de mobilidade e transportes, alguém com provas dadas, nomeadamente em sede de doutoramento. E que não é só isso, de facto, se calhar um doutoramento não é coisa assim de grande monta para alguns, mas que, para além do doutoramento, tem também uma experiência em vários projetos de trabalho para essa matéria. Queremos capitalizar o turismo e a cultura. E, evidentemente, que as associações vão ter casa e temos de ter alguém que, a nível do associativismo, a nível do desporto, conheça a Aveiro como ninguém e que a Aveiro reconheça com qualidades excepcionais há muitos anos para poder ser uma alavanca e um ponto de convergência das diversidades para todos juntos conseguimos pôr a Aveiro em 2030 exatamente como uma capital distrito de uma cidade com a beleza e com o encanto e o município com as potencialidades que tem a Aveiro.
Assim reserva-se o papel de pivô político, chamemos-lhe assim, não é? De coordenador político de uma equipa que criou para apresentar ao eleitorado. Levanta-se agora a questão dessa responsabilidade política. Já disse que...
Mas acha que não é assim um Presidente de Câmara? Não é isso?
A liderança é isso. Exatamente, a liderança política. Mas a questão vem a seguir.
A liderança das diversidades.
A questão vem a seguir, não é? A questão vem a seguir, partindo para a questão da capacidade de fazer... de agir, não é? E o que se discute aqui também muito é o passado, este passado recente da Câmara de Aveiro, por muitas vezes ser apontado o dedo à questão da falta de discussão de processos, de participação pública, de debate, não é? Mas onde se acentua a figura presidencialista da decisão, e agora pedem à candidatura do Partido Socialista, ou pede-se, a capacidade também de ter uma voz política forte, decidida, nos momentos em que for preciso de decidir, não é? Que garantias é que pode dar esse coordenador político?
O meu currículo,
em discussões.
O meu currículo é evidente, Gostam de nos atirar com isso, mas não é assim que tem acontecido. Como se sabe, não é quem afirma muitas vezes uma mentira que está a falar a verdade. Nem é quem grita mais alto tem razão. Portanto, as coisas, as lideranças...
Mas isso é válido para Aveiro como
para todo lado, estou a generalizar, exatamente.
Ou seja, o Manuel Sousa vai encontrar um contexto, se for eleito, em Aveiro, que é um contexto de uma sociedade viva, que tem associações, tem intervenção, que muitas vezes, exatamente, quando aparece um projeto, aparecem 10 associações a contestá-lo.
Claro.
Até onde é que vai essa capacidade de agir na cidade, de coordenar politicamente um projeto.
Então, mas se nós vamos apresentar esse plano estratégico de 2030 e todos são chamados a dar o seu contributo, é evidente que os contributos são pequenas nuances. Quando se afirma uma liderança plural, e a liderança plural significa que tem um rosto que faz a síntese das diversidades. Esse é o Presidente de Câmara.
Estamos na parte teórica. Vamos a um exemplo prático. Projeto para o Rocio, reabilitação do Rocio, fala-se num estacionamento, na possibilidade de integrar nesse caderno de encargos. Como é que gera um dossiê destes que é tão polémico?
Interpretá-lo no ponto em que ele está, para além daquele relatório técnico que vimos há dias, e depois chamar à discussão pública que nunca foi feita. Primeiro, ouvir as pessoas sobre aquilo. O que é que pensa, por onde é que quer a sua cidade?
Uns dizem que sim, outros dizem que não, e depois como é que se faz?
E depois toma-se a decisão de acordo com aquilo que é a vontade da maioria. É assim que funciona a democracia.
Mesmo que a maioria possa ser uma coisa que não se define muito bem, não é?
Há processos... Não, o referendar de processos passa exatamente por... falta esta possibilidade de trazer ideias. Há várias ideias para Aveiro. Não é só o Rocio, é para Aveiro. Há várias ideias diferentes, mas essas ideias não consta que onde haja democraticidade, não consta que algum processo tenha ficado encalhado. O que encalha, como já soubemos, e é a experiência desta coligação, é que queria fazer uma ponte, por exemplo, sobre o Canal Central e encalhou. E também tinha uma maioria. Está a ver? Então como é que ficamos? Então, quando as pessoas são chamadas a participar, vai haver um momento de discussão, faz sempre luz. Vai haver um momento em que a decisão se toma. E o caderno de encargos, que simbolicamente o Teixeira referiu, esse caderno de encargos tem uma data limite para se tomar uma decisão.
Portanto, à partida, o Manuel Sousa não diz acho que um estacionamento faz sentido ou não faz sentido, ou já tem essa posição tomada.
Não, eu, o que eu acho que faz sentido é, e essa decisão está tomada, Aveiro precisa de saber para onde é que quer ir. Aveiro, neste caso, estamos a falar da área urbana, da cidade, para onde é que quer ir e onde é que quer estar. Quer ter mais carros dentro da cidade, quer ter mais trânsito, quer estar mais condicionado, ou quer qualidade de vida, quer mobilidade sustentável, quer ter uma cidade onde se viva, as pessoas estejam cá dentro, circulem como a cidade tem potencial como nada, como nenhuma outra, desculpa, e onde possa haver o projeto Buga a funcionar em pleno e outras formas de mobilidade que, nomeadamente, de acesso àqueles que menos possibilidade têm de circular na cidade e que raízes, passeios, tudo descontrolado, tem de ser resolvido e alargado e proporcionado. Quer isto ou quer mais carros dentro da cidade? Esse é logo o ponto. Para onde é que quer ir a cidade? E esse é um fórum que nós assumimos que é necessário fazer com urgência.
Mas o Manuel Sousa tem alguma ideia do que é que a cidade quer já ou não?
Claro que tenho uma ideia, exatamente tenho.
E o estacionamento faz parte dessa ideia ou não?
Não faz parte dessa ideia.
Consigo estacionamento riscado?
Não, não é comigo. Isso vai ser discutido. Esta é uma sensibilidade porque não é questão do estacionamento. Nós temos um estacionamento a 300 metros que está disponível para receber esses carros todos. Está vazio. Que é o da Marquês de Pombal. Nós já temos o equipamento. Portanto, estranhamos é que se queira fazer mais um estacionamento. Agora, se a cidade, postas as coisas à sua discussão, que não foram postas, entender, e quando digo a cidade, digo todos aqueles que têm interesse em viver, estar e trabalhar, etc, etc. Portanto, cidade no sentido global, a polis. Se quiser apontar, e a sensibilidade de todos, ele não vai para aí. A minha opinião é uma opinião baseada naquilo que são as correntes hoje das cidades europeias. E todas as cidades europeias preferem outros modos de mobilidade em detrimento do automóvel. O automóvel já tem os dias contados em termos de energia fóssil. Portanto, é isto que nós estamos a pensar. E não é daqui a 50 anos. É em 2040. As principais cidades, já sabemos isso. E, portanto, o que é que queremos em alternativa? Vamos lá meter um buraco e depois nem há automóveis para os meter lá dentro. Há coisas que têm de ser discutidas desta forma.
E o futuro do estádio? Há ideias concretas do que é que pode ser feito para rentabilizar aquilo que é, aparentemente, um dos bicos de obra, não é? Da gestão autárquica?
Vida para o estádio. Vida. Não pode haver só um evento, não pode haver só dois ou três acontecimentos por ano, não pode haver só meia dúzia de jogos de futebol. Vida. Vida através de associações. Já o dissemos e assumimos novamente, queremos encontrar rapidamente através da Associação Futebol de Aveiro e pedir uma audiência à Federação para levar por diante um dos projetos mais emblemáticos que se pode ali construir a nível de um centro de alto rendimento para o futebol, de uma casa de talentos e através de outras associações, como se sabe, algumas associações e entidades saíram de lá e enfraqueceu o potencial. Portanto, temos de trazer vida, pessoas e, com isso, rentabilizar todos os espaços. Porque quando estão as pessoas, é como o centro da cidade. Quando as pessoas estão lá a circular, o comércio rentabiliza-se, a ligação e as empatias estabelecem-se e, evidentemente, que os equipamentos são explorados para aquilo que foram construídos.
E é para manter o acordo com o Beira-Mar de instalação do clube lá no estádio, em caso de eleição?
É evidente que nós com o Beira-Mar e com todos os outros clubes do município temos de ter acordos sempre. As associações passam também por clubes, como é evidente que são outra forma de ser associação.
Mas o que está desenhado, na sua opinião, merece esse crédito?
O acordo desportivo, aquele acordo que houve, nós fomos contra, eu pronunciei-me sobre isso e mantenho. O acordo, nós só estávamos em desacordo com as três parcelas que para nós pareciam distintas. Uma coisa são os equipamentos que estavam no acordo, outra coisa era a resolução da dívida, outra coisa é potenciar o clube, um dos clubes mais emblemáticos da cidade. E esses acordos passam, no caso do Beira-Mar, para potenciar, mas também com o Galitos, também com o Alavarem. É para potenciar, é para trazer todos, cada vez mais nas suas diversidades, sentirem que a Câmara está ao seu dispor e o município é amigo dos cidadãos e das associações.
Mas é ponto assente que o estádio passa a ser casa do Beira-Mar na sua leitura?
Lá está um dos acordos que nós não vamos rasgar. O Beira-Mar perdeu casa, onde é que vamos colocar o Beira-Mar? Vamos respeitar o que está acordado. É evidente, até podemos descobrir que afinal precisamos do outro caminho, mas não há nenhuma no horizonte nada que confunda isto. O Beira-Mar estará lá e respeitaremos isso e queremos é que o Beira-Mar traga pessoas e, portanto, que potencie através do seu desempenho desportivo também essa vertente.
Vão surgindo apelos variados nas redes sociais de que a Aveiro deve voltar ao investimento público na área do desporto e equipamentos desportivos, porque foi perdendo esses equipamentos ao longo dos anos. Há muitos também para conservar. A candidatura do Partido Socialista já tem alguma ideia concreta do que é que pode ser um plano para o futuro de Aveiro neste capítulo, uma vez que nos últimos anos houve uma paragem?
Vamos meter isso no nosso programa, sim. Não posso adiantar agora, mas adianto-lhe o contraditório. É que, indo ao encontro dos clubes sem cheque na mão, ouvi-los, para já, ainda nenhum me falou que precisava de mais equipamentos. Precisava de portas abertas, de um facilitador de fazer coisas e de disponibilidade, às vezes, só para uma pequena autorização para que aquilo seja potenciado.
Como é que entendeu o apoio declarado pela Associação Desportiva de Taboeira à recandidatura de Ribó Esteves?
Não entendi, mas, portanto, como não entendi, continuo sem entender.
Mas acha que é o sinal, o símbolo dessa relação estabelecida entre uma Câmara Municipal e o tecido associativo?
Não, é evidente que o que nós achamos que as associações são livres de fazer o que bem entender, e não conheço em rigor os estatutos do Taboeira e, portanto, não posso estar aqui a dizer, se calhar até pode estar nos seus estatutos, que a direção tem autonomia para decidir sobre orientações político-partidárias e, portanto, como não conheço em rigor esse pormenor, entendo que os associados do Taboeira se revêem naquela posição. Se não se revêem, alguns deles já o manifestaram, e, portanto, eu acho é que deve haver equilíbrios em tudo. E quando nós estamos ao serviço, eu fujo sempre, isso posso dizê-lo, fujo sempre de expor o meu nome àquilo que é do coletivo. As lideranças não se fazem e o trabalho não se faz com iconografia. Meter ali assim um bocadinho. É necessário para dar visibilidade a quem não é conhecido, é verdade, é preciso. A imagem, traduzir-se isso depois nas várias redes, também sociais. Isso sim. Agora, que é preciso alimentar aquilo que os vários, no caso as várias associações, precisam. Outras matérias que desconheço, não me posso pronunciar, posso tirar uma ilação, mas ninguém fica a perder pelo facto de apoiar agora. Então, nisso estávamos no limite do ridículo, que era ganhando a Câmara como esperamos, e vamos sentindo que sim. É notório que sim, porque aquilo que nós investimos é totalmente diferenciador do que nos últimos 40 anos se foi construindo em Portugal, e, portanto, como isso é notório e as pessoas querem lideranças como aquelas que nós defendemos e protagonizamos para as eleições de 1 de outubro, não há nenhuma junta que proceda a coligação tenha um tratamento no afeto, na relação, na responsabilidade da resolução das coisas, diferenciado daquilo que é uma junta eleita pelo PS. E não há nenhuma associação que tenha declarado o que é que seja, ou um associado que agora tenha na Câmara um inimigo.
Seja,
era o que faltava.
Está preparado para trabalhar com o Taboeira, mesmo que o Taboeira...
O Taboeira, com o Beira-Mar, com o Alabário, com o Barroca, com o Estrela Azul, com todos os que receberam dinheiro, com os que não receberam, com aqueles que receberam e até ficaram admirados por ter recebido agora, que nem estavam a contar, aqueles que ainda não receberam porventura e que venham a receber, acho que muitos ainda não receberam, mas já têm o acordo firmado, portanto receberão, porque a Câmara é uma pessoa de bem. Portanto, tudo isso nós estamos para trabalhar com os aveirenses. E os aveirenses organizam-se em clubes, organizam-se na sua participação cívica em conferências, em várias responsabilidades até religiosas. Portanto, os aveirenses têm uma multiplicidade de participação e uma coisa é certa. Nós temos bem plena noção que no dia 1 de outubro não vamos ter 100% dos votos. Isto é uma verdade interessante. É que no dia 1 de outubro não vamos ter 100%. Isso garanto. E, portanto, como não vamos ter 100%, no dia 2 estamos cá para 100% de Aveiro.
Ou seja, os compromissos plurianuais não são incómodo?
Nada, nada disso. Era o que nos faltava.
Estamos no final, já uma hora de conversa, uma hora quase 5 minutos. 12 anos depois da saída da Câmara de Aveiro, do Partido Socialista, a herança é um assunto enterrado.
Qual herança?
A herança socialista. Porque foi dos elementos mais falados ao longo das candidaturas, de todos os atos eleitorais. Até
eu acabei de dizer, Teixeira, não há nenhuma herança enterrada. Há património investido, há pessoas que se dedicaram a esta cidade, há presidentes que deram o melhor de si próprios, há vereadores que estiveram de alma e coração em todos os projetos e depois que saíram e voltaram outros e outros aparecem com a mesma disponibilidade. Nós assumimos todo o património edificado, mas sobretudo o património humano, porque Aveiro é uma história de diversidades. É uma história de liberdade, é uma história em que todos podem pronunciar livremente na sua opinião e na sua vontade de querer fazer, é uma história de inovação, uma história de rasgar horizontes através daquilo que foi a PT e aquilo que é a nossa universidade, é uma história de rasgar canais, é uma história de fazer muros para que o turismo, hoje, a sua maximização potencial nas licenças que são passadas através dos moliceiros e dos vários passeios na ria. Portanto, Aveiro é tudo isto. Aveiro é Requeixo, Aveiro é a Pateira do Carregal. Portanto, este é o nosso património.
Essa Aveiro tecnológica e empresarial tem tido agora nas bocas do mundo, nas últimas semanas, a questão da Altice. O PCP quer pedir um compromisso aos agentes políticos da Aveiro sobre isto. Acha que Aveiro tem uma palavra a dizer, a sua Câmara, o seu município, os seus deputados municipais, naquilo que é a questão e o caso concreto do Grupo Altice?
O Partido Socialista já se tem pronunciado através da sua maior responsável, que é o nosso secretário-geral e primeiro-ministro, sobre essa matéria, e portanto nós, como temos aqui é o princípio da subsidiariedade invertido, se já está a cúpula a resolver o problema, nós acompanharemos aquilo que serão as soluções, porque temos essa responsabilidade, felizmente, de governar o país.
E acompanharemos. Está a resolver bem, na sua opinião?
Eu penso que sim. A teia é complexa e, portanto, a forma como o Partido Socialista está a posicionar é aquela que nos parece a mais correta, como é evidente.
Manuel Sousa, o agradecimento por esta hora.
Nós é que agradecemos.
E 5 minutos, quase 6 minutos de conversa, que regressa já amanhã com outro convidado, neste caso o atual autarca, recandidato em Aveiro, Ribau Esteves. Votos de uma boa semana para todos.